E aí, minha gente, estamos começando aqui, né, juntos, fazemos aqui uma repensada em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E essa observação da vida, esse repensar, sempre, quando é bem feito, né, faz tanta diferença, porque a gente enxerga, percebe, refaz situações, né, e resolve coisas, e por isso nós estamos aqui, né, fazendo esse escândalo, né, para ver se você acorda de algumas coisinhas. E é verdade, uma das coisas que me encanta na vida é a experiência que a gente tem interiormente, né. E a gente quer explicar as coisas, né? Para que explicar, né? Eu fico pensando, explicar. Eu já fiz tantas forças para explicar. E a explicação é comigo, eu tenho 1 milhão. Mas a explicação não faz nada pela gente, não, faz? Dá uma impressão que é uma coisa, né? Expliquei. Né? Racionalmente. Então, posso argumentar para o outro. Acho que é para isso, né? Para dar uma satisfação para os outros que a gente quer explicar. Porque explicar não... Tem gente que é viciada só nisso, né? Acho que com isso resolveu. Ai, Gasparetto, agora entendi, né? Compreendi, explicou. Como é que você explica isso, Gasparetto? Ai, eu não tenho mais paciência para isso não, sabe? Porque cada vez mais que eu observo, eu percebo que entender não é explicar, não. Não é, não. Entender um outro fenômeno que não entra o racional. Não entra. Ele pode até depois fazer alguma coisa em cima, mas o entendimento é uma coisa orgânica, uma coisa física, uma coisa de sensação. Quando a gente sabe uma coisa, né, racionalmente, e depois de anos, um momento assim, pum, a gente fala, caiu a ficha. É quando você realmente compreendeu. Porque explicar não é compreender, não. Ué, vocês estão me olhando com essa cara, por quê? Porque nunca observaram isso? Não é possível. O que é que vocês estão fazendo aí? Turismo aí dentro? Ô, gente, então, é verdade, se você notar, não é uma coisa incrível, gente, porque, né, entender é uma coisa muito orgânica, muito mais profunda do que só explicar na cabeça. Então, se eu te explico aqui, você entende. Entender não é compreender. São duas palavras diferentes, quer dizer coisas muito diferentes, viu, gente? E isso é assim para todos nós. Quando você realmente compreende, veio fazer parte de você aquilo, começa a existir, tem um sentido. Sentido já é sentir, né, gente? Tem um sentido, a coisa passa a ser você. Entendeu? Aquilo parece que fica feio, faz parte. Então, a cabeça saber explicar é muito assim, um pedacinho. Não é você. Você vê, às vezes a gente sabe assim, de cabeça tanta coisa, explica, dá aula, mas a gente não é. Esse é teu caso, hein? Esse é teu caso. Faz show, é aplaudido, tudo, hein? Assim, enche de gente, tá maravilhoso, entendeu? Mas você não é aquilo, não. Não, cara. Você é um bom artista, mas não, inteligente. O que você fala até tem muito sentido, tudo. Mas não é assim que a gente é aquilo. Eu mesmo, quantas vezes, principalmente porque sou uma pessoa muito racional, sou uma pessoa assim, né, de muita articulação mental, e depois convivo com uma série de pessoas desencarnadas, muitas delas, que são muito inteligentes, que me passam muito a visão deles, a percepção, você convive, né? Então você tem assim um material imenso, mental. Isso não é que eu, né, já compreendo isso dentro. Ah, não é. Não é, gente, porque não é. Porque, veja bem, se explicar fosse o suficiente, e daí fosse só isso, a gente não estava nem reencarnado, porque sabe, estava lá no paraíso, né? Deus chegava e explicava tudo, ó, acabou, tá? Agora vai para a eternidade. Não é? Para que reencarnar, viver, vir aqui, passar dia por dia, entendeu? Fazer xixi todo dia, cocô todo dia, comer todo dia, dormir todo dia, sofrer dor, sofrer isso, sofrer aquilo. Essa vida aqui, né? Depois falando dessa vida aqui, como essa vida é, não? Ah, não. Hoje eu não estou a fim de ensinar nada, eu só estou a fim de bater papo. Então, se hoje, né, a gente para para pensar, eu fico pensando, ai, como a vida é complicada, Deus me livre, viu? Nossa senhora, o povo fala, ai, a vida é muito simples, você complica. Aí que vontade de bater na pessoa quando ela fala isso, fala assim, eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso, eu só vejo muito rolo para mim e para os outros. Faz isso, acho que é só para se exibir, né? Porque a vida não é assim, não. É só vaidade, fazer o tipo, ah, meu, fazer tipo. Porque a vida é complicada, a vida não, gente, pelo amor de Deus. Não, quando você pensa que você não acertou, quando você pensa que acabou, não acabou, quando você... entendeu? É muito, você pensa que é de um lado e do outro, você acredita numa coisa, acontece o oposto. Ah, gente, esse negócio é complicado, entendeu? E não sabemos do amanhã, e queremos ficar seguro, ninguém está seguro, e não é fácil, não, não é fácil. Depois tem uma série de sensações, vocês têm assim umas sensações esquisitas? Eu acho que não sou só eu, não. Eu acho que não, eu acho que vocês têm também, sabe? Essa coisa assim, que de repente parece que você não é desse mundo. Assim, tipo, gente, o que eu tenho com tudo isso aqui? Não são os momentos, né? A gente tem um pouco de medo disso, porque a gente acha que a gente vai ficar meio louco, vai cair em depressão, mas esses momentos vêm, né? O que eu tô fazendo aqui, hein? O que é tudo isso, hein? Esses carros, esse monte de gente, esse mundo, sabe, o dia a dia, né? Que coisa mais boba, que coisa que não tem a ver comigo. Já começou com a família, né, que não tinha muito a ver, lembra? Na família, então, era mais forte, parecia que a gente tinha sido traído, né? De repente, você se sente um peixe fora d'água, você se sente esquisito, fora de tudo, e ao mesmo tempo um sentimento assim de rejeição, sabe? De perda. E depois vem assim uma saudade, não sei do quê, de um lugar, de uma coisa, não é? Você tem isso também? E uma, não é? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente sofreu uma grande perda. Uma perda. Uma perda terrível. A gente sofreu, porque eu percebi que a maioria das pessoas tem isso. Que tá aqui, não tá inteiro, parece que a gente perdeu alguma coisa. Uma coisa que devia ser muito boa, uma coisa muito gostosa, que lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, nada disso é explicável, mas lá no fundo a gente sente, e se esse algo sente é porque já viveu. E a gente sente aquela coisa maravilhosa, mas não sabe o que é direito e não sabe onde está. E a gente tem o quê? Anseio de sentir de novo. Eu acho que a nossa vida é governada por isso. A gente culpa os pais, a gente culpa do jeito que foi criado, né? Vem essa teoria de psicólogo. Mas não, eu não estou achando que é nada disso, não. Não. E olha que eu entendo bem de psicologia, gosto, estudo, mas não é nada disso não, que o povo está falando, não. Isso é uma coisa maior. Maior. Porque todo mundo tem. Que isso? Ah, é porque saiu do útero, que era um lugar super confortável e veio para a vida. Ah, gente, não é bem assim, porque eu já tenho feito regressão e na vida no útero nem sempre é assim confortável. Já tem mil problemas que as pessoas, as crianças já têm trauma de útero. E não é isso, não. Eu tenho provas que não é isso. Não pode ser, é mais que isso. Eu entendeu? E a gente passa a vida querendo encontrar essa coisa que preenche a gente, que completa a gente. Uma coisa que ama, uma coisa que faz se sentir muito bem, muito pleno. E a gente não pode estar procurando uma coisa que a gente já não conhece. Porque se é uma coisa que eu nunca conheço, o que é que eu vou procurar? Eu não sei o que eu estou procurando, eu não vou procurar nada, eu não sei que existe. Agora, se eu já vivi e sei que existe, e perdi, aí eu quero. Aí eu quero procurar de novo. Não é assim a felicidade, não é assim os bons momentos, não é assim aquela comidinha que você comia, que você achava ótimo. Um dia você comeu uma comida muito melhor, nunca mais você quis aquela, nunca mais. Agora, quando você quer aquela. Você até acaba, né? Pela fome, você acaba comendo o que tiver. Mas não é aquilo que você quer. Você quer aquela que você experimentou. Você tem saudade, você lembra da água na boca. Vê? Então, né? E aí, sempre que der, você vai comer aquilo. Concorda? Lógico. Lógico. Porque você conhece coisa melhor. Então a gente só quer aquilo que conhece. Claro que tem gente boba, né? Que quer aquilo que não conhece. Mas, ao mesmo tempo, é porque ela viu a outra. Então ela fica com as fantasias. Essa outra tem, deve ser bom, também quero. É que nem pai. Olha, ela tem pai. Ah, eu também quero pai. E eu, entendeu? Porque a menina tem pai. E eu não tenho pai. E fica essa coisa, pai. Ai, que inferno, que saco esses negócios, né, gente chata. Mas é porque ela vê a outra. Tem alguma coisa, né? E achou que a outra é muito bacana. Achou, né? Porque a outra às vezes tá com um pai que só enche o saco. Mas tudo bem que um pai que é problema, geralmente é, né? Então, porque quem tem mãe, né, diz que toda desgraça veio da mãe. E quem não tem mãe, diz que também toda desgraça veio porque não teve mãe. Então, quer dizer, não vai, nunca vai dar certo, né, gente? Não, não vai. Nunca tá bom. Se são bons, é porque me pego muito no pé. Se não me dão atenção, é porque me rejeitaram. Ai, meu Deus do céu, não tem não. Esse povo nunca... Não, 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 não. Chega, não aguento mais. Ai... Todo mundo quer se explicar, se explicar. Se explicar o que está sentindo e vai lá para os pais. Entendeu? Se a mãe protegeu muito, então ela me estragou. Se ela não protegeu, então ela me abandonou, porque ela não ligava para mim, preferia minha irmã. Quer dizer, você é um encrenqueiro! E adora contar essa história, né? Ah, não. Não dá pé, gente. Isso não explica nada. E isso é uma explicação, uma coisa assim, tipo, entendeu? Preciso de alguma história na minha cabeça, preciso... Mas isso não é a coisa mesma. Isso não vai levar a um entendimento. Isso não vai transformar você. Você vai ficar com essa história até morrer, como todo mundo fica, se fazendo de vítima. E daí? E aí, bom, vítima é uma coisa que dá cartaz, né? Dá sucesso no Brasil, principalmente dá, né? Ah, dá. Quanto mais você contar uma história assim, mais o povo acha interessante. Porque o outro se identifica, porque ele também é uma vítima, né? Ele também tem uma história de vítima. Então, no clube das vítimas, nossa, é muito popular, né? É, quanto mais fantástica a história que você contar, mais você vai ser popular e arrasar, entendeu? Então todo mundo cultiva, porque é um costume de salão, assim, social, entendeu? Todo mundo tem que ter, né? Comer pizza e não ter uma história, não dá. Não dá nem para você se socializar, comer uma pizza, tomar um chope com os amigos, sem ter uma história para você contar, que geralmente é essa, porque como eu fui criado, e começa. Você começa, né? Mas não é disso que eu tô falando, não. Porque... Eu sabe o que eu sinto? Eu observo muito em mim, nas pessoas, porque a vida é meio assim, não é muito óbvia. A gente precisa observar bem para ir atrás, para encontrar as coisas, né? Todo mundo sabe que não é simples assim como a gente queria. Parece, quando chegar lá, não é. Então, sabe, a gente precisa tomar esse cuidado. E eu notei que não tem nada a ver. Eu percebo que nós perdemos alguma coisa muito grande que já tivemos. Uma coisa que se dividiu em dois, que era um. Porque eu sinto esse anseio de ter, de querer. Tudo que eu faço na vida é na esperança que, ao chegar em Y, X, Z, eu vá sentir isso. Vocês também são assim? No fundo, não é assim? Porque eu trabalho, ou porque eu estudo, ou porque eu me relaciono, né? Os relacionamentos são os que mais a gente espera que vai chegar lá, né? O relacionamento amoroso, então você acha que com isso você vai se completar, com isso você vai... Não é. É muito forte isso, e nunca se completa, porque, né? A natureza da experiência com o outro é sempre muito ilusória, nós temos muita ilusão. Porque eu comecei a perceber que isso, lá no fundo, é como eu estou desligado do meu espírito. E é um fenômeno que eu comecei a entender na medida que os meus desencarnados, meus amigos, eles começaram a falar, olha... Quando você vem aqui para a Terra, quando você entra na crosta, né, quer dizer, toda a parte do astral, e depois reencarna, desencarna, reencarna e fica por aqui. É como se você fosse, você é um pedaço seu. Você não é inteiro. E aí começa a fazer sentido, porque aí eu fico com a orelha assim, o que eles estão falando, né? Tem muito a ver. E eles falam assim para mim, olha, porque o teu espírito trouxe, jogou você aqui. Eu falei, jogou mesmo, sacanagem. Não, eu sempre soube na minha vida que tinha uma grande sacanagem. Não, que alguma coisa estava muito errada. Não, não, eu não gostei. Já falei para o meu espírito, eu não gostei. Me largou aqui, entendeu? E eu sempre me sentia abandonado, largado, desprezado, diminuído. Você nunca sentiu esse abandono? E ficar falando, ah, porque os outros te botaram complexo. Que complexo nada, eu sou um cara ótimo. E não tem essa coisa de complexo. Mas é o sentimento, não é cabeça. Você está perdido, você está abandonado, você está só. Você está aí, único aí no mundo. Você não tem ninguém. Olha para esse mundo. Olha para esse mundo, você está só. Só. Ai, a gente odeia isso, mas sente. Sente. E você sente. E dá uma impressão de que realmente você foi abandonado e traído, né? Não dá, gente. E de que, pô, o que é isso tudo? Dá uma indignação, não dá? E a gente não sabe, porque, claro, né, a gente perdeu alguma coisa que é espiritual, e a gente fica dizendo que é o pai, que é a mãe, que não sei o quê, que esse povo não deu conta. Não é nada disso, gente. É outra coisa muito maior que eles. É muito maior, todo mundo tem, que é isso. Nossos pais não foram tão ruins assim. Tem alguns que são, mas, né, ignorantes, mas tem... Mas não é, poxa, são amigos nossos até hoje. Sabe, não é assim. A gente que cresceu, viveu, a gente sabe. Né? Que não é assim. Não, não é. É outra coisa. A gente tá separado do espírito. E a gente é mais. A gente estava num uno, num aconchego, num negócio que a gente era muito mais e de repente saiu e veio pra cá. E os espíritos falam assim, ó, isso aí é porque teu espírito queria desenvolver o livre-arbítrio, a consciência, a escolha. E eu digo assim, mas pra que isso? Tava tão bom lá. Pra que se inventar essa porcaria? Não, não, mas é assim, precisa, porque... Aí eu me odeio quando fala precisa e não me mostra as coisas, entendeu? Eu fico com muita raiva, sou revoltado. Porque eu não aceito as coisas assim, entendeu? Então eu digo assim, ah, não, isso aqui não tá bom, não. Eu falo assim, não, precisa, porque... Veja, você é único. E você é a parte do espírito que tem que escolher. Num mundo que tem bilhões de coisas, aprender a escolher só o que é bom para você. Senão, não precisava de arbítrio, né? Precisava de um escolhedor. Não, o arbítrio é aquele que escolhe. Todo o nosso corpo trabalha em termos de sensações, discernimentos, né? Para perceber diferenças. Para quê? Para aprender a pegar o que é bom para mim. Porque a oferta é grande, mas o que vai ser bom para mim, que sou único, né? Meu espírito, meu ser é único, é uma coisa e não a outra. Eu falei, mas que coisa mais boba, não, mas eu não gostei da ideia, porque eu tô aqui e o outro pedaço tá num bembão lá, não gostei dessa ideia, não gostei, não, não achei interessante esse programa, entendeu? Porque agora eu fico aqui e ele me manda para um mundo aonde é um mundo que tem assim um astral em volta profundamente negativo. Porque ele diz, não, você vai para lá, porque lá você vai ser estimulado. Olha que ódio. Chamar de sofrimento de estímulo, mas ele chama. Vai, você vai... Aí eu falei, mas é verdade, sabe por quê? Você já viu, gente, acaba uma, começa a outra, né? Acaba uma, nunca você tem sossego, você tem. Eu não tenho. Não, gente, eu tenho tentado simplificar bem a vida. Não, não, eu não sou complicado, não. Tenho procurado entender, fazer as coisas melhor, como todos vocês. Mas não, não, é complicado. É complicado porque... quando não tem duas, três acontecendo junto, né? Quando o programa assim não se acelera. De estímulos. Que provoquem discernimento. Aí os espíritos falam, mas é assim mesmo. Só sendo estimulado você vai desenvolver nesse seu período o arbítrio. E para desenvolver o arbítrio, você tem que estar exposto ao negativo. Ah, para com isso. Quem é que inventou essa porcaria? Eu não estou concordando. Não, mas é assim. Se você não fizer errado, você não vai saber o que é certo. Agora vocês estão falando que errar é bom. É, não é bom, é necessário. É preciso errar. Porque você nunca vai... Quando a gente passa por uma situação de erro, de falta, como a gente aprende o valor das coisas, né? Como, não é na cabeça. Não é que você resolveu valorizar na cabeça, não. Faltou, e a sensação, a experiência da falta, não é? Não mexe com a gente de uma maneira que você, de repente, começa a entender o que é aquilo. Você começa a compreender o valor. Nasce o valor. Você vê como é que a consciência é? Como é que ela discerne? Como é que ela conhece? É através de experiências com o negativo. Não é negativo porque não é agradável, é dolorido. Mas é necessário. Falei, ah, meu Deus. Agora vou ter que aguentar isso. Não, aguentar também não tem opção, né? Meu espírito pôs, eu não mando, quem manda na vida é ele. Eu só vivo a vida e posso fazer opções com o meu arbítrio. Mas viver a fonte da vida. Eu tô aqui, ó, falando com vocês, e meu espírito tá me sustentando, porque a hora que ele resolver que eu dei uma morro aqui, acabou agora. Como é que faz? Tô todo na mão. Todo na mão. Você tá. A gente achou que era, né? Vim aqui pra curtir. Curtir nada. Veio trabalhar pra burro, pro espírito. Trabalhar pra burro, empregado de espírito. Agora sou empregado de espírito. Do meu, né? Mas sou. Olha só como... Não é? E aí eu tinha saudade daquilo. Porque quando você tá aqui, todo esse negativo te envolve, esses ambientes, você se perde mais ainda dele, né? E vai para o caminho errado. O que, que é o caminho errado, que é o caminho certo? Bom, é fazer as escolhas que não são boas para o meu espírito. Então eu aprendi uma série de coisas, acreditei em uma série de coisas que realmente não é nada para o meu espírito. Gente, aquilo é um horror. Me leva a experiências super dolorosas. Mas quando você está no meio do sofrimento, da coisa toda, é que você começa a perceber que aquilo tudo não é para você. Não é verdade? Que engraçado. Como é que é o discernimento da gente? E aí a gente começa a desconfiar que é uma coisa diferente, uma coisa oposta, e vai procurar e acha. Olha como a gente acha. Porque o caminho foi esse. Então isso significa que nenhum caminho nosso é errado. Que não é errado errar. E você vai errar bastante porque o seu espírito quer que você passe por ali para achar as coisas. Olha, gente, que coisa maluca. Que nunca errou? Não. Assim, no sentido grande, né, que a gente achava errou. Não, é o caminho mesmo, é o caminho, faz parte do caminho, todo erro é certo. Então, você pode se iludir, pode se jogar... E isso tudo vai te fazer sofrer, te levar lá no fundo do poço, mas lá... Começa um caminho de volta, né? Você vai percebendo todas as bobagens, que tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não é para você, tudo que a gente chama de ilusão, né? Que é ilusão, que é bobagem, que é mentira, e vai entrando no certo. Olha o caminho de se encontrar, como é que é. Que coisa incrível. E aí eu fiquei pensando, gente, Puxa vida! Mas, ao mesmo tempo que eu vejo muito disso na minha vida, sofrimento, como você vê na sua, né? Cada um que está na sua, o seu é o maior que existe, porque o seu é o seu, entendeu? Então, os meus são os maiores do mundo e os seus são os maiores do seu. Ao mesmo tempo, a vida é cheia de presente. É cheia de presente. Eu vou falar sobre isso logo depois de nosso intervalo.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Pois é, gente, estamos aqui novamente, né, continuando com o nosso papo. Mas você sabe que, em se falando de espírito, e o meu espírito me deu muita coisa. Você sabe, você já ganhou muito presente do espírito. Por exemplo, é aquelas situações que ocorrem magicamente na tua vida, quando vem tudo na tua mão. Que você nem precisa fazer força. Aquelas coisas em que, milagre, por exemplo, todo mundo tem milagre, né? Né? Uma batida que não aconteceu, mas que ia acontecer, ia ser um horror de carro. Todo mundo tem milagre. Todo mundo tem milagre. De todo tipo. Não só que teve sua vida em risco, mas em coisas como isso aconteceu. Meu Deus, olha. É tão claro, né? A gente fala de Deus, né? Que é Deus. Porque é tão claro que tem uma força incrível atrás daquilo que fez aquilo acontecer daquele jeito. Contra todas as leis da física, contra tudo que você conhece, aquilo aconteceu diferente, né? Positivo, maravilhoso. Lembra da alegria que te deu? Ai, que alegria que te deu aquilo, você sentiu o máximo. Pois é, isso é o nosso espírito que faz. Presente. Gente, eu fico aqui pensando que tudo para o meu espírito é bom. Todas as experiências que eu tenho, incluindo os erros e as dolorosas e tudo isso que eu me queixo, que eu aqui embaixo, desligado, fico pé da vida e brigo mesmo. Entendeu? Porque eu também sou meio encrenqueiro com essas coisas. Não é assim encrenqueiro, é que eu acho que não pediu a minha permissão. Eu sou meio ruim com essas coisas. Não, eu sou meio estranho. Não vem me invadir, não vem tomar coisa comigo, confiança, porque eu fico nervoso, eu não gosto, entendeu? Né? Vai me ler fazendo assim, que quiser assim, e eu nada, ninguém nem o respeito, aí eu fico louco. Não é que eu não sou dócil para fazer as coisas, até sou, você me entende? Eu vou, eu faço. Não tem problema de alguém até mandar em mim, essas coisas, não tem problema não, se a pessoa sabe o que está falando, vambora. Entendeu? Não é isso, é confiança, né? Eu fico nervoso com essa confiança. Não, já vai, não, porque você vai, porque você pera. E eu? Nem me consultou? Aí eu fico nervoso. Porque eu não sou pessoa assim de vai com qualquer coisa. Entendeu? De ser assim, ignorado. Né? Então, porque eu não tenho medo de responsabilidade, por isso que eu não ligo. Eu não tenho medo de muita coisa, assim, gente. Então, eu não ligo mesmo, entendeu? E eu quero as coisas, né? Quero respeito. Então, e meu espírito me dava essa revolta. Mas eu fiquei também assim, entendeu? Quando eu comecei a olhar isso, porque o Calunga estava me mostrando, eu falei assim, meu Deus, o meu espírito. Gente, é isso tudo então? Tudo que eu estou sentindo é a perda do contato com o meu espírito? Toda a solidão, todo abandono, todo esse anseio de chegar num dia, fazer, para que um dia eu sinta novamente inteiro, me sinta pleno, me ensina uma opção de coisa boa. É. E eu falei, mas Calunga, pelo amor de Deus, porque, olha, você tem que aprender a escolher, ele quer, e tem feito tudo para você aprender a escolher o que é bom para ele. Quando você escolhe o que é bom para ele, você fica perto dele, e ele... E dá tudo certo, tudo é magia, tudo é beleza, tudo é sucesso, tudo é uma grande experiência porque você está junto. Agora, quando você pega um caminho, infelizmente a gente pega um caminho que não tem nada a ver, né, e fica ali, então ele não consegue passar, né? Você fica sozinho, você fica mal. E naquele, né, numa coisa que não é para você, então aquilo é negativo para você. Podia ser ter um filho, que é uma coisa bacana, mas não era para você ter um filho, porque o Espírito não queria ter filho, você quis ter filho, agora você tem um filho. Agora aquele filho é o tormento na tua vida, acaba com você, deixa você doente. Eu tenho visto isso. Acaba com a mulher. E eu digo assim, meu Deus, mas como é que pode ser uma experiência assim tão horrorosa para a pessoa? É como se o Espírito estivesse dizendo, não era para ter, você tinha, mas você entrou na conversa das outras mulheres. Que tem que ter, porque não sei o que, não sei o que. Mas ela foi, quis que ter, fazer igual as outras. Mas lá dentro ela tinha aquela coisa do Espírito dela, falou, não, casa. Não tenha filho. Vivia dizendo quando era criança. Quer dizer, o Espírito estava falando, não é para você nessa vida, tá? Sai dela. Não, mas ela foi. Foi. Tá, senão mais tarde vou me arrepender. Blá, blá, blá. Gente, só teve encrenca. Encrenca para ter, depois que teve, teve crise, teve síndrome, teve tudo. Dali para frente nunca foi mais a mesma mulher. Eu conheço muitos casos assim. Porque você veja como é, não é porque você está aí aparelhada para ter filho que eu tenho que ter, nem eu, né? Eu sei que tenho a capacidade de ser pai, preciso ter que ser pai. Isso depende. Isso depende. Do espírito de cada um, né? E tem umas que não, até que se não tiver, elas vão se machucar. Então, né? São situações diferentes. E não tem regra, né? A gente tem que ver com o nosso espírito, mas a gente não. Ah, a gente não escuta o espírito nenhum. Aliás, também não escuta, não é porque não quer. Porque é uma confusão aí dentro. Você não sabe o que é espírito, o que não é espírito aí dentro. Você já não sabe mais. Não, ninguém sabe. Não, ninguém sabe. E como a gente está muito na cabeça, a gente sabe menos ainda. Ele não fala na cabeça. Ele não fala na cabeça. A cabeça está ligada nesse astral aí do mundo. Ele não fala aí. Ele não fala aí. Não. Ele fala lá no fundo. No fundo da gente. Ah, você tem que fazer esforço, claro, você está preso aí na cabeça, tem que fazer um esforço de largar essa cabeça. Ah, agora você sentiu, porque ele te pôs lá dentro, né? Ah, Léo, deu um suspirão, suspirão, como ele diz, eu larguei e estou indo lá no fundo, suspiro é isso, né? Ai, nossa, é mesmo, lá no fundo, no fundo, lá no fundo você vai encontrar, ele está lá. Mas tem uma fórmula que o Kalunga me ensinou que eu achei fantástica e queria passar para vocês. Nada como uma boa ferramenta, né? Na hora que a gente precisa. É assim. Eu vou falar. Ele falou para mim falar uma frase, pensando bem na frase. Existe alguém em mim que me ama incondicionalmente. Pega essas palavras. Existe alguém em mim que me ama incondicionalmente. Não faz a menor questão do que eu fiz ou deixei de fazer. Pois era exatamente isso que ele queria que eu passasse. Para o meu bem. E que jamais poderá ficar sem mim. Eu posso estar iludido numa coisa, numa outra, pela, mas ele está sempre aqui. Se eu quero voltar para ele, fazer uma ligação com ele, ele está sempre aqui. Claro, você não está vivo? Ele não está alimentando seu corpo de vida? Não está? Então ele está aqui. É em você que ele está. Ele está aí. E se você agora começar a ir para o fundo com essa frase vai ajudar você a sair da solidão, da ilusão de separação. Porque embora eu veja eu a sonda, eu essa parte que veio para cá, eu essa coisa que entrou na matéria, nesse astral aqui, e que esse astral seja negativo, e que esse astral seja estimulativo, que esse astral me envolveu com toda a força e me arrastou, e eu fiquei ali naquele negócio, isso não quer dizer que eu me perdi. Eu não posso perder o que sou. Porque o que eu sou é eterno. Não dá para perder. Nós podemos perder tudo aí fora, sim. Mas não vamos perder a vida. E ele é a fonte da vida. O Espírito é a minha fonte da vida, minha luz eterna, do qual eu dependo em tudo, do qual eu estou para ajudar essa estrutura que ele criou, que são os corpos, as sombras, os nossos poderes inconscientes, poderes da matéria, a se ampliar e a se aperfeiçoar para que ele possa caber mais aqui. Eu sou o encarregado deste trabalho em mim. Eu, Luiz, aqui na cabeça, livre-arbítrio. Eu preciso educar e ajudar, escolhendo o que tem a ver comigo. Melhor e melhor, para que ele possa ficar aqui neste nível, entrar mais. E quanto mais ele vem, ele entra, ele se expressa, mais eu me amplio, mais o universo se amplia. Porque quando nós crescemos, o universo cresce conosco. Todo ser que se expande, expande o universo. E o Espírito está se projetando nesse nível de consciência. Ele está ampliando a consciência dele. Porque ele é tudo, mas é potencial. Para ser vivencial, para entrar no mundo do existo consciencialmente, essa expansão, esse tesão que é a vida, é através dos corpos, através da gente. Se, quando eu estou aí iludido com coisas que não têm a ver com o meu único, né, diferente de todos, espírito, eu percebo que tudo se fecha e nada anda. Ao mesmo tempo, quando eu vejo que eu mudei, fiz umas mudanças, entendi, fui para outra posição, na posição, obviamente, em que o meu espírito quer, tudo funciona milagrosamente. Não há lei maior que a força do espírito. Ele quebra qualquer lei da física, qualquer lei que nós conheçamos. Ele faz acontecer o impossível e nós ficamos ali, ó, de boca aberta, conosco e com o outro. O Espírito te ama incondicionalmente. E você está sentindo isso agora. Comove. É fundo. Mas é voltar para casa. Para a tua casa. A tua morada é no Espírito. E é isso só o que você estava procurando. Não está nos filhos, que é bonito, é uma bênção em muitos sentidos. Não está no bem-e, que infelizmente a gente põe tanta expectativa que ele nos leve, o relacionamento íntimo nos leve a isso, mas não nos leva. Não está na sua profissão, nem nos amigos, que também são valiosos, mas está dentro de nós. Não está nos outros, não está na sociedade, não está na política, não está nas ciências, não está nas explicações. É dentro. E a única maneira de fazer contato é sentir. Porque a religião pôs para fora lá, diz que é Deus, fez uma série de confusão. Mas não é. É íntimo. Não está lá fora, é íntimo, é uma sensação. É inexplicável. Como tudo na vida, o entendimento vem através do inexplicável. Explicar? Você pode tentar uma porção delas, isso não vai fazer diferença. Agora, sentir, vai. Toda a diferença na sua vida. O nome disso? Ah, eu escolhi espírito, você quer escolher outro? Fica à vontade. Não faz diferença. A cabeça não precisa de nada disso para existir o fenômeno e viver os benefícios dessa verdade. A verdade não precisa de palavras, ela existe independente das suas aceitações ou não aceitações, querido. Ela é uma coisa em nós. E nesse instante você está sentindo esta pessoa que te ama no corpo inteiro, incondicionalmente, que te quer, que o único que sabe mesmo de você, o único que te aceita plenamente e que entende e que te olha com os olhos de uma grande obra de orgulho, da nossa coragem de vir, de viver desligado, de enfrentar o caminho errado para encontrar o certo. É muita coragem, não é? Porque essa é a nossa verdade. Nós somos viajantes da vida. E somos de uma coragem bestial. Incrível. Mas se não fosse porque somos animados por uma coisa lá do fundo que é o Espírito e que sempre nos diz, vai. Você pode chegar no fundo do poço, mas eu estou lá para te jogar para cima. Vai. Que no fim tudo vai dar o seu favor. Vai, que é doloroso, sim. É difícil, sim. É desagradável, sim. Mas se você ficar comigo, eu sempre estarei com você. E você nunca estará só, e nós conquistaremos tudo o que queremos para podermos usufruir dos tesouros que estão enterrados em mim. Por isso, talvez aquela frase que Jesus disse, né, que meu reino não é deste mundo, ele quis se referir a alguma coisa muito mais profunda que está em nós, que é o reino de Deus que está em nós, né, e que nós não entendemos assim com clareza o que... Né, porque a palavra, a mente, a explicação, ela é muito limitada, né, gente? É demais limitada, né? É demais. Como é que você vai explicar o que é vermelho? Nunca você vai explicar o que é vermelho, né? O que você vai explicar? Como é que você vai explicar o gosto da laranja? Você vai explicar? Não vai, não vai conseguir. E essas outras coisas também são dessa mesma natureza, né? São coisas que é o sentir e basta. O povo é que fica fazendo polêmica, religião e tudo. Não tem nada a ver. E correntes de pensamento, e filosofias, e hipóteses. Nada a ver. Está em você. Se você quiser ir lá no fundo, ele vai te ouvir. E ele também vai falar para você ouvir. Você não tem mais ninguém. Só a si. Fique com um abraço.